Amigos da Rádio Dos Vox e do programa Conversa Que Interessa, que saudade, hein? Depois de longos 30 dias de férias, estamos retornando com esse nosso trabalho prazeroso de trazer informação, entretenimento para vocês que acompanham a Rádio Dos Vox. Vamos começar hoje o programa de número 121. Vou conversar com a médica oftalmologista, doutora Juliana Lucena, assuntos que nos interessam bastante. Tudo bem, doutora Juliana? Seja bem-vinda ao programa Conversa Que Interessa.
Olá, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Doutora Juliana, quais são as novidades em termos de oftalmologia que foram apresentadas no último Congresso Mundial?
Bem, no último Congresso Mundial que houve no comecinho desse ano, não foram tantos avanços assim grandes na oftalmologia. E muitos estudos ainda que estão em andamento, não foram finalizados, mas os que foram a respeito de doenças que atingem a mácula, né, doenças degenerativas, né, de proliferação de vasos, que descobriram algumas drogas, né, que ao invés de você usar o que usava antigamente, que eram laser, né, você pode usar essas drogas, né, aplicação da droga no olho mesmo, com injeção no vidro, e daí ele inibe o crescimento desses vasos, né, retardando mais a progressão da doença, até impedindo até que a pessoa entre em cegueira irreversível. E também algumas lentes de implante intraocular para quem faz cirurgia de catarata, são lentes progressivas, né? Antigamente você fazia cirurgia de catarata, tinha que usar um óculos para perto, mas agora com essas lentes elas fazem com que você fique enxergando bem tanto para longe quanto para perto, sem necessidade de se usar um óculos para enxergar assim para distância de um palmo, assim, mais ou menos. O que há de mais novo? As outras pesquisas estão em andamento, não tem nada de conclusão ainda, né? Infelizmente.
Doutora Juliana, aconteceu recentemente um fato interessante que gerou essa pergunta que eu vou fazer à senhora. Nós recebemos a doação de algumas caixas de medicamentos destinadas a pessoas com problemas de retina. Esse medicamento incluía vitamina A, vitamina B, vitamina C, selênio, zinco, cobre, alguns antioxidantes, e ofereci a algum dos meus alunos, que não estuda mais aqui, mas que eu tenho contato com ele, e ele me disse que não queria receber essa medicação, porque para ele não ia adiantar nada, porque ele já estava cego, né? Então a pergunta é o seguinte: esses tipos de medicamentos, eles podem ser prescritos para pessoas que já estão cegas, esses complexos vitamínicos, enfim?
Pode, né? Porque toda vitamina, todo antioxidante, ele serve tanto para tecido do olho como para qualquer tecido do corpo humano, né? São drogas que elas retardam o envelhecimento da célula, elas protegem as células dos radicais livres, que são agentes que induzem a morte da célula, né? A precipitação da morte daquele tecido que teria, sei lá, alguns 10 anos de vida, diminui para 5, então, são agentes que agem combatendo o que a gente come todo dia, né? A gente ingere alimentos industrializados, que cheio de conservante, corante, cheio de substâncias que fica gostoso, o alimento fica mais gostoso, ele conserva mais, dura mais, mas em compensação a gente está ingerindo coisa que vai agredir nossa célula. assim como é uma substância que faz com que não cresça bactérias naquele alimento, ele faz com que também, o jeito que mata a bactéria, também pode intoxicar nossas próprias células. Então, é uma defesa ao organismo de uma maneira geral. Agora, essas drogas, especificamente essa droga que você está falando, que é para pacientes que têm retinose pigmentar, se eu não me engano, né? Elas são melhores, elas são bastante caras, são medicações caras, né? E o uso dela é indicado, assim, a gente prescreve uma medicação dessa para pacientes que ainda têm células ainda visuais ainda em atividade para produzir alguma visão. Então, para a gente, é como se a gente estivesse resguardando o máximo possível aquelas células que ainda estão em atividade. Agora, as pessoas que realmente a doença já progrediu de uma maneira irreversível, que não tem mais nenhuma ilha de visão, né, que a gente chama, então, realmente, se tiver condições financeiras, lógico, mas tem medicamentos também antioxidantes, vitaminas que são mais baratas. Você pode usar até mesmo para proteger tanto as células do olho, que não produz visão, mas ainda está ali crescendo e tudo, como qualquer célula do nosso corpo. Agora, para a doença em si, que esses medicamentos são bastante fortes, por isso são caros, né, medicações caras, é para preservar realmente aquelas células, fazer com que elas se elas vão falecer um dia, bem mais na frente. A gente tenta preservá-las o máximo de tempo possível.
E a questão da indicação de óculos escuros, né, com lentes, com filtros, para os raios ultravioletas, pessoas que também têm algum resíduo ainda, acho que seria importante, mesmo que diminuísse a visão, aquele resíduo visual que a pessoa tenha. Ou seja, nós temos vários casos de pessoas que têm uma baixa visão, né? Aqui no Ceará, por exemplo, a iluminação é muito forte, né, a iluminação solar, e é aconselhável essas pessoas utilizarem, né, óculos escuros para proteger mais a sua visão. Né? A senhora acha que faz sentido?
Faz total sentido, assim, porque os raios solares, assim como a gente... Se a gente não fosse pensar em olho, fosse pensar na pele da gente. Se a gente ficar no sol, a gente não entra em insolação, da mesma forma é o olho. O olho também sofre, além do que é uma mucosa, né? A nossa epiderme, elas são células acostumadas a viver no atrito, viver sendo agredidas, né? Atrito de mecânico, atrito do vento, sol, frio. Então, se essas células resistentes sofrem com câncer, com úlceras, por que não a mucosa, por exemplo, a boca? Que é dentro da boca da gente, é bem sensível. Qualquer coisinha a gente corta, a gente fere. A mesma coisa ao olho, mais sensível ainda. Então, mesmo você não tendo visão, ele não deixa de ser um órgão nobre, não. Porque você mantém aquela estrutura, mesmo não tendo a função que ela tem de produzir a visão, ela ainda continua lá existindo, tem células que ainda estão vivas, estão produzindo ainda, morre, produz. Então, se você não tem visão, você perde o reflexo que a gente tem de fechar, quando a gente vê a luz que está muito forte, a gente fecha a pálpebra. Para proteger, é um ato reflexo que tem nos seres vivos de proteger o olho de uma queimadura dos raios ultravioletas, principalmente, né, o que causa mais danos. Então, a pessoa que não tem mais esse reflexo, que não enxerga muito, pode enxergar até pouco, mas não sabe dizer se o sol está muito forte, que se precisa fechar muito o olho, se não precisa, tem que ter essa proteção, por mais que você diminua um pouco da luzinha que ele ainda vê. Porque protege de um mal, mas também tira um bem que você já tem, que é aquela visão mais clara que você ainda vê. Mas é necessário, senão você vai perder a sua visão, não por causa da sua doença, mas sim por causa do sol, que ele queima a córnea, queima, causa catarata, pterígio, queima a retina. É agressivo, né? Ainda mais na região da gente, que tem aquele buraco da camada de ozônio mesmo, então é uma ação muito forte dos raios e o óculos escuro, lógico, óculos escuros com comprovação de proteção, né? Porque se você for usar um óculos escuro, você vende em qualquer lugar e você não sabe da procedência daquela lente, você está usando uma coisa que você está fazendo. Eu, por exemplo, enxergo, mas se eu usar um óculos escuro que não tem proteção, eu vou abrir o olho porque eu estou achando que está protegendo. Mas só que aqueles raios ruins estão entrando na minha retina, na minha córnea, estão causando lesão, vou ter catarata cedo, vou ficar cega por causa disso. É um problema sério essa questão dos óculos clandestinos, né? Óculos escuros.
Essa informação, veiculada agora através do programa Conversa que Interessa na Rádio Dos Vox, ela é importantíssima. Às vezes imagina... Se todas as pessoas pudessem ouvir o que a senhora está acabando de colocar, imagina aquela pessoa cega que agora está conscientizada que se ela tiver uma proteção contra os raios ultravioletas, ela estará protegendo as outras estruturas celulares, né, que formam o sistema da visão. Eu achei, quando eu tinha pensado nessa pergunta, achei que ia fazer uma pergunta um pouco fora do contexto, mas vi que ela é realmente muito importante. Então não é só a questão da estética, né, a pessoa usar uns óculos para não mostrar como estão os seus olhos, né? Então, galera da comunidade dos óculos, hein? Prestem atenção nessa informação. A senhora tem alguma informação com relação ao tratamento de Cuba ou de algum outro país?
É, não tenho. Eu escuto falar muito de Cuba, mas o que eu escuto falar, né, eu nunca fui atrás realmente de saber como é lá, não. Mas o que me veio de informação foi que eles têm um estudo, né, para tratamento de, acho que é retinose pigmentar e outras doenças oculares, mas eles não divulgam o que eles estão fazendo. Então, assim, eu questiono, assim, lógico, a gente tem... não tem aqui no Brasil, ou procura em vários locais, não tem outra, ninguém consegue te dar um sim para a tua pergunta, então você vai procurar tudo que tiver ao seu alcance. Se Cuba é a última alternativa, você tem condições de ir para lá, vá. Mas eu, assim, questiono, porque no meio científico, os trabalhos que têm credibilidade, que são trabalhos conceituados, eles têm que ser publicados e dito como foi feito, para que todo mundo saiba, possa repetir aquilo ali. Se está preocupado com a patente, ele patenteia a descoberta, não tem problema, né? Mas, assim, eu acho que não pode ter esse egoísmo de dizer, não, só trata aqui, só eu quero que todo mundo venha para cá, porque eu não vou dizer para ninguém o que está acontecendo, como é que eu consigo isso aí. Isso é questionável. Se é um bem que a pessoa descobrir, uma coisa que proteja a visão de muitas pessoas, eu acho que não só Cuba deveria ter esse privilégio, eu acho que ela deveria compartilhar com outros países, publicar numa revista mundial, para que todos os cientistas e médicos possam ver aquilo ali e poder ajudar os pacientes que não têm condições de viajar para Cuba. Aí fica aquele questionamento, será que Cuba tem realmente a descoberta de alguma coisa, uma cura para a doença, ou uma, sei lá, aumentar, melhorar o prognóstico da doença, ou se eles estão fazendo isso para poder conseguir dinheiro para lá, patrocínio de laboratório, ou então os pacientes mesmo que indo para lá vão gerar renda, né? Vai para lá da viagem perdida, mas deixou dinheiro lá. Então, assim, eu questiono. Acho que uma descoberta bem feita, ela não tem que ser escondida, ela tem que ser divulgada, né? A gente só esconde o que não presta, mas o que é bom a gente tem que mostrar, né?
E com relação às terapias genéticas? Então, já se sabe das células-tronco, né? As adultas, as embrionárias, sendo utilizadas em várias pesquisas para coração, fígado, enfim. E com relação à visão, né? Fica sempre esta dúvida... Muitas pessoas estão acreditando que as terapias genéticas vão restabelecer suas visões, né, vão fazer verdadeiros milagres, né? Então, qual o pensamento da medicina sobre este assunto?
Eu estou sabendo até de um evento que está tendo na Unifesp, né, lá em São Paulo, começou agora dia 3 de agosto, vai até dia 5, que parece que tem pessoas que vêm acho que dos Estados Unidos, países que estão mais avançados, né, nesse tipo de experimento, para falar alguma coisa. Por enquanto, não tem nada assim de muito concreto, não. No Mundial mesmo, eles falaram que ainda está em andamento, as pesquisas, mas assim, não tem nada de concreto. Eu acredito piamente nisso aí, eu acho que vai ser um grande avanço. Eu não sei se eu vou pegar esse avanço ainda. Se Deus quiser, eu ainda vou pegar essa conclusão dessas pesquisas para poder aplicar para os meus pacientes, ou até para mim, se for necessário, ou para um parente meu. Realmente, agora, atualmente, é tanto que o que tem de evolução com célula-tronco e na parte genética é em algumas doenças de coluna vertebral. É o que eu sei de o que há de mais, assim, concreto mesmo, de pacientes que eram paraplégicos, começar a conseguir andar um pouco. Então, tem avanços nesse ponto da parte da neurologia. Agora, a oftalmologia ainda está engateando um pouquinho, né? Eu acredito que isso aí vai ser um grande avanço para a gente, porque o câncer, né, como a gente está tendendo a viver mais, né, a gente está aumentando a nossa sobrevida, né, com medicamentos, com tudo de um acesso melhor à saúde, então é normal que ocorra outras doenças que não ocorriam antes, né, tumores, câncer, essas coisas. Então, vem, eu acho que a genética vem para isso, para a gente poder saber com antecedência se a gente tem tendência a ter um tumor. Qual a idade, mais ou menos, que a gente vai ter, e se tivesse se retirando é bom, ou então se a gente sofrer um acidente, a gente já sabe que pode usar célula-tronco, alguma coisa desse tipo, né? Mas na oftalmologia ainda não há nada de novo, não, assim, concreto que possa dizer que causa recuperação da visão e tudo, né?
E é bom as pessoas ficarem atentas também, as pessoas que já estão utilizando essa expectativa da população, né? Vimos outro dia na mídia, médicos que prometem já drogas contendo células, enfim, né? Então, charlatanismo, né? Bom, doutora Juliana, nós agradecemos a participação a senhora aqui no Conversa que Interessa. É um programa que procura sempre levar as melhores informações para a nossa comunidade e deixamos os nossos microfones à disposição para mais alguma coisa que nós não colocamos.
Eu agradeço o convite mais uma vez, espero ter esclarecido, acrescentado alguma coisa de novo para vocês e vou deixar uma mensagem que acho importante, a gente sempre, nos momentos mais difíceis, a gente pensar nisso. É nunca perder a esperança. Eu acho que por mais que as coisas estejam péssimas, que tudo esteja dando errado, mas pode ter certeza que tem alguém lá em cima olhando pela gente, tem alguma coisa de bom, vai acontecer alguma coisa de bom e ter esperança sempre que as coisas vão melhorar, né? Obrigada.
Obrigado, Paulinha, Alexandre Almeida e a Sociedade de Assistência ao Cego. E a você, ouvinte, que vai nos dar esse prazer de nos acompanhar, como eu disse, nesse trabalho que a gente faz com muita vontade, muita motivação e é feito para vocês.
Ajuda-nos,
há 11 anos em seu coração.